jovempan.com.br.
Oi, meus amigos ligados na PAN em todo o Brasil, boa tarde, meio-dia e um em São Paulo. Timaço Jovem Pan entrando em campo para os principais destaques desta sexta-feira, 25 de agosto de 2017. O que de principal tá rolando do esporte no Brasil e no mundo, agora para você. E é rapidinho, no pique, Casim terá nova chance no ataque do Corinthians neste sábado. Clássico contra o São Paulo domingo deve decidir futuro de Cuca no Palmeiras. São Paulo fará treino aberto do Morumbi amanhã. Aguarda 30 mil torcedores. Santos pega Cruzeiro no domingo. Ricardo Oliveira volta ao ataque. Tem muito mais no Jornal de Esportes, que está começando agora pela Jovem Pan para todo o Brasil. É isso aí, galera, 12 horas mais 2 minutos, vamos até as 12 horas e 30 minutos, meio-dia e meia, tem o timaço da PAN, o Esporte em Discussão, debatendo todas as notícias, as principais notícias para você, final de semana chegando, bola rolando, a PAN transmitindo, amanhã tem Corinthians e Atlético Goianiense a partir das 18 horas, jogo às 19 em Itaquera com casa cheia, domingo, choque rei, bicho pega! Na Arena do Palmeiras, Palmeiras e São Paulo. Depois tem o Santos contra o Cruzeiro em Belo Horizonte. O Márcio Espímpolo está aqui. Vamos falar de São Paulo? Tricolor querendo levar 30 mil torcedores amanhã no Morumbi. Não é jogo, é treino. Hein, Márcio Espímpolo? Boa tarde, Márcio.
É verdade, Zé. Boa tarde. Um abraço para você, pro ouvinte da Jovem Pan. São Paulo trabalhando hoje no CCT da Barra Funda. Clima de mistério, viu, Zé? Ontem a atividade foi fechada, hoje também. Fica essa expectativa, esse problema do time em relação à escalação, porque o técnico Dorival Júnior não quer dar arma para o adversário. Houve até a preocupação do treinador em relação a drones.
Sim,
porque é o vizinho, né, Zé?
Então, não brinca!
Já foi, né, Zé? Muro baixo, prédio vizinho, né? É, tem jogador que mora naquele prédio do lado, e um monte.
007.
Tudo, vale tudo nessa hora, né? Porque naquele prédio ao lado, né, naquele condomínio ao lado, não aquele luxuoso que fica do outro lado da avenida, né? Aquele que fica do mesmo lado dos dois CTs, pra quem vai no sentido, por exemplo, da Lapa, um pouquinho mais à frente, 30 metros do São Paulo, por exemplo, você já tem a entrada de um novo condomínio ali, né? Tem muito jogador que mora ali, né? Principalmente aqueles que não ganham uma nota ainda, né? Aqueles que já ganham mais grana conseguiram já comprar do outro lado ali, que custa para mais de 1,5 milhão, né? Dependendo do apartamento. Então, aquele que é um pouco mais modesto à frente do São Paulo, tem jogador que mora ali. Então, você não tem como esconder, né, Zé? Dependendo do lado que dá a janela, a visão, dependendo do apartamento, no final do apartamento, o cara vê tudo, né, Zé?
Deixa eu ver aqui, anúncio. Aluga-se apartamento de frente pro CT.
Você sabia que já falaram isso, Zé? Você sabia que já falaram isso? Que tinha apartamento para vender e alguns apartamentos poderiam ser locados só para isso, para servir de base de observação. Zé, tem cada coisa que se ouve no futebol e é legal por causa disso, né? Já pensou você alugar um apartamento só para observar o treino do outro?
Mas no mundo da espionagem tem a contra-espionagem também,
claro,
você sabe, né?
Lógico, entendeu? Então, você pega um binóculos lá, você vê tudo. Se você não consegue a distância, dependendo da altura, ver em detalhes quem é o jogador, com binóculos você vê tudo, né? Então, houve essa preocupação. São Paulo amanhã vai fazer o último treino no Morumbi. Num primeiro momento, 15 mil ingressos, né? E não vou nem falar ingressos porque não é venda, né? Mas 15 mil torcedores acompanhando a atividade. E agora, o anúncio de que 30 mil torcedores vão acompanhar essa atividade. Então é como se fosse um jogo, público de jogo, né?
De grátis?
É, público de jogo. Para o São Paulo ter esse calor humano para o jogo contra o Palmeiras, é importante. São Paulo não venceu lá e sabe da importância desse jogo, com certeza. O técnico Dorival Júnior, me lembra aqui, o Diogo Mesquita falou agora há pouco na entrevista coletiva, né? Falou sobre a importância do clássico não só para o São Paulo. Agora o Palmeiras também vem muito pressionado para isso. Vamos ouvi-lo.
Eu acho que são momentos distintos, né? Porém, situações de campeonato que se assemelham um pouquinho em relação a resultados últimos. O São Paulo precisando de uma afirmação, o Palmeiras tentando uma retomada. duas equipes que se respeitam, que se conhecem muito, é, um clássico, um histórico aí fantástico. Eu espero que façamos a diferença jogando numa condição superior à que temos apresentado nas partidas anteriores, com uma subida sempre um pouquinho a mais em relação às últimas partidas. Eu acho que nós começamos a ter uma confiança um pouco maior e isso tem que ser melhorado ainda, mas servindo aí como uma base, né, uma sustentação um pouco melhor para o momento que vivemos aí e que façamos dessa condição uma alavanca aí para que possamos buscar mais pontos e melhoremos a nossa classificação.
Falou do histórico do São Paulo, que é péssimo, né? Quando joga na arena, goleadas, não são boas as lembranças. O Dorival falou sobre isso, ele conhece bem, né? Naquele ano que o Palmeiras lutava contra o rebaixamento, ele também teve uma rápida passagem por lá.
É uma condição desfavorável, naturalmente, e nós temos que reconhecer isso. Agora, temos que trabalhar para que isso se reverta em algum instante. E acreditarmos que estamos aí alcançando um caminho, e começando a buscar aí um horizonte, que joguemos com confiança acima de tudo, que façamos um grande jogo e que saibamos como enfrentar o Palmeiras num momento como esse, perante seu torcedor, dentro do seu campo e com um retrospecto altamente favorável.
O Dorival diz que não está preocupado com a seca de gols de Prato. Ele não vai para a rede desde o jogo contra o Vasco da Gama. Foi meio um bololô ali na área, não foi aquele gol que ele está acostumado a fazer, né? Muito bom jogador, né, Zé? Mas também sentiu essa pressão já. É um momento conturbado também para o... É um momento conturbado também para o Lucas Prato. Ele falou sobre isso também.
Tudo é questão de tempo. É que também criamos um pouco mais para que o Prato possa voltar a ser aquele definidor que ele é, tanto o Prato, Gilberto, Denilson num momento, que eles possam serem abastecidos também com bolas. Eu acho que isso daí tem que acontecer. Mas é um grande jogador, não nos traz uma grande preocupação nesse momento, porém é natural que estejamos sempre observando as melhores possibilidades possíveis e trabalhando para que isso tudo aí se modifique.
Aí a participação do Dorival Júnior. O Jusilei ontem já falou também sobre o episódio de duas torcidas, torcida única, que agora é a determinação, né, Zé? Os jogadores, pela festa, eles preferiam duas torcidas, né? Porque a festa é muito mais bonita. Mas pela pancadaria não há como você ter essa preferência, porque eles sabem que não há como controlar. E o Dorival Júnior também foi nessa mesma linha. No país que a gente vive, não dá para você ter reunião em Federação Paulista, em sede de torcida, porque lá eles fazem a promessa de que vão se comportar, essa coisa toda, e na hora que a coisa rola, eles se pegam fora do campo, dentro do campo, e não há como você fazer esse controle, e não dá para garantir, não dá para aceitar, melhor dizendo, a garantia que os líderes das torcidas uniformizadas dão na hora dessas reuniões. O São Paulo com a volta do Lucas Prato, o Cueva tem que jogar mais bola, tá devendo, né, Zé? O Lucas Fernandes tem treinado bem, o Bruno Alves treinou normalmente, tomou uma pancada no treino de terça-feira, chegou até a assustar, mas teve a documentação regularizada. Se o Dorival quiser, também pode colocar o jogador em campo, e o Bufarini será mantido na lateral direito. O time que treinou agora há pouco, Zé, foi esse aqui, ó: Renan Ribeiro, Bufarini, Arboleda, Rodrigo Caio, Edmar, Jusilei, Petros, Hernanes, Marcos, Guilherme, Cueva e Lucas Prato. O Marcinho cumpriu suspensão também, está à disposição. O Rodrigo Caio, São Paulo espera chegar uma proposta, Zé, o empresário garantiu que chega esse final de semana a proposta do futebol europeu. Eu tenho a informação que seria do futebol italiano, né? Uhum. 14 milhões de euros. É bem inferior aos 18 do futebol russo, né? Mas agora, como ele andou errando, caiu meio que em desgraça com a torcida e também lá dentro da diretoria do São Paulo, acho que pelos 14 ele vai embora agora, Zé. Tá na hora, porque o São Paulo sentiu que esse baixo astral pode fazer com que o Rodrigo desça aí a ladeira e isso pode queimar o filme do garoto, ele começar a jogar mal, pode até ficar fora da seleção brasileira, e aí o São Paulo depois nem os 14 consiga. Então é hora de pegar essa grana, Zé.
O que é mais importante? Pegar a grana
trabalhar pela manutenção do time na Série A do Campeonato Brasileiro. Isso pesa, coitado do treinador, né?
Pelo histórico do São Paulo no ano, não tá pensando muito nisso.
Já tá vendido.
Vai vender.
É. Até mais, Espírito.
Um abraço, Zé.
Daqui a pouco mais do São Paulo no Esporte em Discussão, meio-dia e 11 agora.
Jornal de Esportes. Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho. Disponível para todos os smartphones.
As Lojas 100 têm um mundo de novidades para você com muito mais facilidade. Smartphone Samsung J1 Mini, Claro Pré, com processador quad-core, Android 5.1, memória de 8GB e Wi-Fi. Nas Lojas 100, só R$439 à vista, ou em 9 vezes de R$53,60 por mês. É isso mesmo! É smartphone Samsung J1 Mini, Claro Pré, com processador quad-core e memória de 8GB. Nas Lojas 100, apenas 9 de R$53,60 por mês. Smartphones Claro Pré é só aqui, na Loja 100. Loja 100, ainda bem que tem!
Opina Pan. Aqui na Jovem Pan, a opinião do ouvinte conta. Nós queremos saber o que você pensa. É fácil interagir. Entre em sua loja do smartphone e baixe o aplicativo Opina Pan para iOS e Android e comece a dar a sua opinião sobre política, economia, comportamento e futebol. É a Jovem Pan dando voz a quem mais importa. Opina Pan, o aplicativo que valoriza a sua opinião.
Sábado é dia de futebol no seu rádio. O Corinthians joga em casa contra o Atlético Goianiense e conta com a força de sua torcida para vencer mais uma no Brasileirão. A partir das 6 da tarde, você entra no aquecimento para esse jogo com a melhor equipe esportiva do rádio brasileiro. Direto da Arena Corinthians. Futebol é aqui na Jovem Pan. Jovem Pan. Oferecimento Lojas 100. Cerveja proibida. Beba com moderação. E Estomazil. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Jornal de Esportes.
É, meus amigos ligados aqui na Jovem Pan, 12 horas e 13 minutos. Olha aqui, o Barcelona anunciou há pouco a contratação do atacante Ousmane Dembélé, que defendia o Borussia Dortmund. Dembélé assina por 5 temporadas com o time da Catalunha por valores que ultrapassam os 500 milhões de reais. Dembélé precisa mesmo contratar o Barcelona, ainda tenta o Felipe Coutinho, fala em Di Maria, enfim, precisa mesmo. O Barcelona já há algum tempo está precisando muito se reforçar. Meio-dia e 14, amanhã o bicho pega em Itaquera de novo, casa cheia, vai ter com certeza mais de 40 mil torcedores. Falei essa semana da média de público do campeonato, da temporada, o Corinthians tem lá, sei lá, quase 32 mil, mas só no brasileiro tem mais de 38 mil de média no brasileiro. Amanhã deve subir mais um pouquinho, mais um tiquinho. André Ranieri está aqui para a gente falar do Coringão, do líder, 10 pontos à frente do Brasileirão, André Ranieri.
É isso mesmo, boa tarde a você, José Manuel de Barros, boa tarde, ouvinte da Jovem Pan nesse Jornal de Esportes. A última parcial, ela foi liberada agora há pouco, né? 34 mil ingressos vendidos antecipadamente. Com isso, o Corinthians tem boas possibilidades de mais uma vez ultrapassar a barreira dos 40 mil torcedores no seu estádio, né? Na Arena em Itaquera. Compromisso neste sábado, diante do Atlético Goianiense, né? Jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians tem uma bela folga em relação ao segundo colocado, o Grêmio. No meio de semana, depois da vitória diante da Chapecoense, essa diferença subiu para 10 pontos e agora, quem sabe, pode aumentar um pouquinho mais, né? Mas a palavra de ordem é foco. Muita gente já dá o Corinthians como campeão brasileiro, mas o segundo turno está apenas no começo. O técnico Fábio Carilli terá muitos desfalques para essa partida. O Guilherme Arana e o Balbuena, eles fizeram novos exames e foram constatados os graus da lesão, né? Balbuena vai ficar até 5 semanas fora. Aliás, o Guilherme Arana vai ficar até 5 semanas fora. Com isso, vai perder os jogos da Sul-Americana, vai perder partida contra o Vasco da Gama, contra o Santos também. Talvez ele volte no clássico diante do São Paulo. Já o Balbuena vai ficar fora por 2 semanas. A lesão tem um grau menor, né? Além deles, tem o Pablo, que ainda está se recuperando. Não deve ser relacionado para a partida deste sábado. E os jogadores que estão suspensos, Jô, e Romero, né? O Casim deve ganhar uma chance como titular. O Jadson, que ficou durante a semana fazendo atividade especial para aprimorar a forma física, também deve voltar. Talvez o Cleison ganhe a posição ali do Marquinhos Gabriel, mas o técnico Fábio Carille tem algumas dúvidas na cabeça. Quem conversou com a imprensa nas últimas horas foi o zagueiro Léo Santos, que mais uma vez será titular no lugar do Balbuena. Teve uma bela partida diante da Chapecoense, salvou uma bola em cima da linha. Depois o Corinthians
mandou
conseguiu...
Mandou bem,
18 anos de idade, um atleta bem promissor. Ele conversou com a imprensa nas últimas horas e ele destacou justamente essa atuação diante da Chapecoense.
Foi uma atuação bem segura, onde eu procurei estar fazendo simples, escutando o professor Fábio, os meus companheiros ali, o Fagner, o Pedro, dando total apoio. E a gente pôde fazer uma grande partida ali.
E o Léo Santos, né, também projetou a partida deste sábado, diante do Atlético Goianiense.
Vai ser um jogo bem difícil, né, porque é o Lanterna. É, o professor Fábio falou já em relação ao Atlético, a gente tem que ter um grande respeito em relação à equipe deles para fazer um grande jogo. Você mesmo disse aí em relação à vitória, mas agora, como eu disse, é descansar. É, já ganhamos um jogo, conseguimos uma boa vantagem. Agora é só focar no Atlético Goianiense.
E para fechar, né, o Léo Santos também fala sobre o grito de é campeão. Alguns torcedores na Arena Condá chegaram a gritar, é campeão.
Todos os torcedores
do Corinthians. Todos os torcedores que estavam lá. E o Léo Santos fala sobre isso.
Pô, é cedo, né? A gente tem que saber conter essa euforia da torcida. É uma vantagem grande, a gente tem que saber lidar com isso para não deixar estabilizar nossa equipe e manter o nosso foco. É difícil, a vantagem é grande, mas a gente tem que pensar jogo a jogo, partida por partida, que a gente vai conseguir chegar no nosso objetivo final.
Aí então, Léo Santos, zagueiro do Corinthians, que mais uma vez será titular neste sábado. Vamos então à provável escalação. Daqui a pouquinho à tarde, Zé, lá no CT Joaquim Grava, tem o último, primeiro e único, na verdade, treinamento do Corinthians para essa partida. Mas o Corinthians deve ir a campo com Cássio no gol, Fagner, Léo Santos, Pedro Henrique e Moisés, Gabriel e Maicon. Aí é o Jadson deve voltar ali no meio de campo, ao lado do Rodriguinho. Imagino que o Cleison vá ganhar a posição do Marquinhos Gabriel. E na frente, se prepare, Zé Manuel. Casim, substituto de Jô, deve ser titular neste sábado.
É a chance do Casim, não é? Faz muito tempo que não consegue jogar bem. É um cara que se comunica muito bem com a galera, com
gente
a torcida
boa,
do
um cara
Corinthians.
Gente boa.
Não é? Quem sabe ele esteja com sorte nesse jogo, né? O Romero não foi um dia tão criticado,
verdade,
virou, né, queridinho da torcida. O Casim, quem sabe, possa fazer... Daqui a pouco faz dois gols amanhã e pronto. Ninguém mais corneta o Casim ou diminui a cornetagem para cima do Casim. São desfalques importantes, mas é oportunidade para quem entra, né? E o Léo Santos, torcedor, vai lá para ver ele de perto amanhã, porque ele mandou muito bem lá em Chapecó. Valeu, André. Daqui a pouco mais, né? A gente fala mais do Coringão já no Esporte em Discussão.
Combinado.
12 horas 19 minutos em São Paulo. O Santos joga domingo, 19 horas, encara o Cruzeiro, classificado para a final da Copa do Brasil. E o Peixe terá novidades nessa partida. Vamos saber dessas novidades com Rafael Tebas.
Olha, muito boa tarde ao 20 da Pan nesse Jornal de Esportes. O Santos treinou agora há pouco no CT Rei Pelé, já avisando o jogo desse próximo fim de semana. Santos e Cruzeiro jogam no Mineirão domingo às 7 horas da noite. Jogo muito complicado para o Santos, que nesse momento é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro com 21 pontos. São 10 vitórias, 7 empates e apenas 4 derrotas. Uma campanha realmente muito boa, um aproveitamento de 58,7%. Da equipe do Santos, que está nesse momento a 13 pontos do Corinthians e a apenas 3 pontos do Grêmio, que é o segundo colocado do Campeonato Brasileiro. Para essa partida, Renato está de volta, está totalmente recuperado, vai para o jogo e enfrenta o Cruzeiro. O mesmo acontece com o centroavante Kaique, também está confirmado, e com o atacante Nilmar, só que os dois começam no banco de reservas, porque o centroavante Ricardo Oliveira será titular contra o Cruzeiro no domingo no Mineirão. No entanto, Gustavo Henrique, o zagueiro, tem dores na coxa, está fora do jogo, é desfalque, e o argentino Vecchio ainda não volta à equipe, volta apenas no clássico contra o Corinthians no dia 10 de setembro. Então o argentino Vecchio está totalmente descartado dessa partida pelo Campeonato Brasileiro. O STJD diminuiu a suspensão do presidente do Santos, Modesto Roma Júnior. Né? sempre uma bagunça. O STJD, a punição era de 120 dias, mas diminuiu para apenas 30 dias a suspensão do presidente do Santos, Modesto Roma Júnior. Pela Copa Libertadores da América, o Santos enfrenta o Barcelona de Guayaquil no dia 13 de setembro, no Estádio Monumental de Barcelona, às 21 horas e 45 minutos, e a segunda partida acontece no dia 20 também de setembro, na Vila Belmiro, também às 21 horas e 45 minutos. Então o Santos já escalado para o jogo do próximo domingo pelo Campeonato Brasileiro, porque treinou agora há pouco e a Jovem Pan acompanhou tudo isso. Começa com o Vanderlei, com o Vitor Ferraz, Lucas Veríssimo, grande fase, David Braz e Zeca. Meio de campo com Alisson, Léo Cittadini, Lucas Lima, Copete, e no ataque Bruno Henrique e, claro, o centroavante Ricardo Oliveira.
Valeu, esse é o nosso Rafael Tebas falando do Peixe, domingo, 19 horas, contra o Cruzeiro em Belo Horizonte. Boa sorte pro Peixe. São 12 horas e 22 minutos, é a hora em São Paulo.
Jornal de Esportes.
Domingo é dia de futebol no seu rádio. Palmeiras e São Paulo entram em campo e colocam à prova uma das maiores rivalidades do futebol brasileiro. A partir das 15h, você já entra no clima para esse jogão com a melhor equipe esportiva do rádio brasileiro, direto da Arena do Verdão. Mais tarde, às 7 horas, você acompanha todos os lances de Cruzeiro e Santos, que jogam em Minas Gerais. Futebol é aqui, na Jovem Pan. Jovem Pan. Oferecimento Lojas 100, cerveja proibida, beba com moderação e Estomazil. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Tivemos o sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa, sorteio realizado em Mônaco. Alguns grupos um pouquinho mais complicados. Vamos a todos eles. No grupo A, o Benfica de Portugal, Manchester United da Inglaterra, o Basel da Suíça e o CSKA Moscou da Rússia. No grupo B, dois gigantes do momento, Bayern de Munique, ao lado do Paris Saint-Germain de Neymar. Depois fica um grupo mais tranquilo com Anderlecht da Bélgica e Celtic da Escócia. O grupo C é um dos mais complicados, tem três equipes fortes, Chelsea da Inglaterra, Atlético de Madrid da Espanha e a Roma da Itália. O Karabag do Azerbaijão completa o grupo. No D, Juventus da Itália e Barcelona da Espanha estão juntos. Além deles, temos o Olympiacos da Grécia e o Sporting de Portugal. No grupo E, Spartak de Moscou da Rússia, Sevilha da Espanha, Liverpool da Inglaterra e o Maribor da Eslovênia. No grupo F, o Shakhtar Donetsk da Ucrânia, o Manchester City da Inglaterra, de Gabriel Jesus e Pep Guardiola, Napoli da Itália e Feyenoord da Holanda. Grupo G tem o Mônaco da França, o Porto de Portugal, o Besiktas da Turquia e o Leipzig da Alemanha. E no grupo H, para mim o grupo mais complicado, Real Madrid da Espanha, Borussia Dortmund da Alemanha, Tottenham da Inglaterra e aí, completando o grupo, o Apoel do Chipre.
Jornal de Esportes.
Doze horas 24 minutos. Nós já falamos do São Paulo para o clássico deste domingo na Arena do Palmeiras. O Márcio Espímpolo esteve aqui para falar do São Paulo. E agora vamos às notícias do Verdão, o mandante do jogo deste domingo, com cobertura total, a melhor transmissão do rádio brasileiro, aqui pela Jovem Pan, domingo, 4 da tarde, no AM620, no FM 100,9, aplicativo, internet, em todas as mídias para você. O Verdão, como está, Fred Júnior?
Pois não, um abraço, boa tarde, ouvinte da Pan, neste Jornal de Esportes. Vamos falar do Palmeiras, tem um grande clássico neste domingo. A Pan transmite com o Nilson César, Palmeiras de São Paulo. É o Palmeiras tentando se reerguer no Campeonato Brasileiro. Na colocação não está mal, o Palmeiras é o quarto colocado, porém, o time não vence há três partidas, vem de uma eliminação na Libertadores. Torcedor está cabreiro, está triste, está chateado, o time não foi bem em 2017. Futebol para agradar o seu torcedor, quem sabe neste clássico, né? A Pan transmite com o Nilson César, neste domingo às 16h, um clássico que envolve muito, né? Tem história, rivalidade entre as equipes. Palmeiras e Corinthians, a rivalidade maior é no campo. Fora do campo, entre diretorias, a rivalidade é Palmeiras e São Paulo. Isso tem muito a ver com essa semana. Amanhã, aniversário do Palmeiras, 103 anos de fundação. E tem tudo a ver essa história do São Paulo, perder o Palácio Itália, recuperar, o Palmeiras mudar de nome, tem tudo a ver isso com a história envolvendo o time do Palmeiras com o São Paulo. E tem um componente maior, que é o momento que o Palmeiras não vive nada agradável neste Campeonato Brasileiro, já eliminado da Copa do Brasil, da Libertadores, e o técnico Cuca é pressionado, não conseguiu ainda mostrar um bom futebol ao seu time desde a sua volta. E aqui na Jovem Pan vamos ouvir Keno, pode ser novidade no ataque, Roger Guedes não está indo bem, pode perder espaço para o Palmeiras, ou até mesmo o William Bigode foi titular, pode ficar de fora, o Keno ter mais uma chance. Ele fala se esse clássico pode ser fundamental para o Palmeiras, é o ponto principal para uma reação no Campeonato Brasileiro.
Pode ser um ponto de virada sim, a gente sabe que a importância do clássico é a gente possa dar a volta por cima, sabe que é um clássico que é muito importante aqui no Allianz Parque, a gente nunca perdeu para o São Paulo aqui dentro, então vai ser um jogo muito competitivo. A gente sabe que a situação do que a gente está vivendo no Palmeiras hoje não é muito boa, porque a gente vem de um empate ou uma derrota, mas clássico é decidido em falta de detalhes, então a gente vai entrar focado, concentrado para a gente sair com os três pontos.
O grupo está jogando e pode jogar pelo técnico Cuca, pressionado, responde Keno.
Pode ter certeza que todo jogo a gente joga por ele, a gente sabe que ele é um cara de grupo, um cara que tá todo dia conversando com a gente, ele pega dois, três jogadores, conversa, pega quatro, como você viu ali, pegou o grupo, conversou, então cada jogo a gente tenta dar o máximo possível, as coisas não vão acontecendo, mas eu sei que domingo a gente vai dar essa viravolta por cima, enquanto o São Paulo a gente vai sair com esses três pontos.
São Paulo lá embaixo, brigando para fugir da zona do rebaixamento, não será jogo fácil mesmo? Tem essa que tá lá embaixo, pode ser mais fácil para o Palmeiras estar lá em cima? Ele fala sobre isso.
Como é clássico, o time de São Paulo é um time muito qualificado, a gente assiste jogos, agora que vai enfrentar ele, a gente tem vídeo, tem jogos, contra o Avaí mesmo foi um jogo disputado, e tem que ter atenção no time deles, então, mas o resultado é só dentro de campo, a gente vai doar, vai lutar que possa sair vitorioso.
E o Keno comenta se o time por acaso está manjado, os adversários já conhecem o Palmeiras e por isso a dificuldade nessa temporada. Keno fala a respeito.
Talvez pode ser isso mesmo, os jogadores do outro time já vêm, sabe como o Palmeiras joga, mas com o clássico vai ser um jogo diferente, vai ser uma formação diferente. A gente pode ter certeza que a gente vai fazer um bom jogo com esses três pontos de casa.
Este é o atacante Keno, 27 mil ingressos já foram vendidos de forma antecipada para o jogo deste domingo, total cobertura da transmissão da Jovem Pan. Fica a expectativa agora o Palmeiras em relação ao seu time, né? Alguns mistérios, Jean se vai pro jogo ou não, ou entra Mike, se Tietchan joga no meio campo e o Guerra fica no banco de reservas, o Guerra muito abaixo ainda, voltou muito mal, desde teve problema do seu filho, o Guerra não conseguiu jogar, teve contusão, voltou na contusão, não jogando bem, Moisés será titular. Então fica a expectativa como será o ataque do Palmeiras, Borja ou Deyverson. Algumas dúvidas, né? Que o técnico Cuca adora fazer mistério, ainda mais neste momento que vive o Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Falamos do Palmeiras aqui no Jornal dos Esportes da Jovem Pan.
Beleza, Fred. Agora vamos falar da luta Mayweather-McGregor com André Ranieri.
E neste sábado acontece o tão esperado duelo Maymac, também chamado de Money Fight, na T-Mobile Arena em Las Vegas. De um lado, o multicampeão de boxe, Floyd Mayweather, que largou a aposentadoria e voltará a lutar depois de quase 2 anos.
Conor McGregor had a hell of a career, still got a hell of a career.
McGregor tem uma bela carreira, é um competidor muito duro, não será uma luta fácil, muito suor e sangue. Isso é o que vamos proporcionar às pessoas ao redor do mundo.
And that's what we want to get to people all around the world.
E do outro lado, o falastrão, Conor McGregor, campeão do peso leve do UFC e um dos maiores lutadores de MMA da atualidade.
We are prepared.
Estou preparado para 12 rounds incessantes. Eu vou para cima, vou colocar pressão nele. Acredite nisso. Ele não vai durar todos os rounds. Eu quero terminar a luta ainda no primeiro. As regras serão as do boxe. A luta contará com 12 rounds de 3 minutos. E claro, todo mundo querendo saber quais serão as cifras que o duelo vai movimentar. A expectativa é que a luta Maymac movimente mais dinheiro que o duelo entre Floyd Mayweather e Manny Pacquiao em 2015, que na ocasião rendeu mais de 600 milhões de dólares nas cifras atuais, quase 2 bilhões de reais. Isso contando premiações, ingressos, pay-per-view, patrocínios, produtos licenciados e também as casas de apostas. Especula-se que só de bolsa, ou seja, premiação, Mayweather não receba menos de 200 milhões de dólares, enquanto McGregor não deve embolsar menos de 70 milhões de dólares. Além disso, os atletas ganharão uma graninha extra com os patrocínios que serão expostos na roupa da luta, nos banners durante a transmissão, no hobby de entrada e até no boné. O valor total desses itens pode chegar a 25 milhões de dólares. E a ostentação não para por aí. O Money Belt, cinturão que será dado ao vencedor, não teve o seu valor divulgado, mas com certeza não foi uma bagatela. Ele é feito de couro de crocodilo, tem 3.300 pedras preciosas, dentre elas 300 esmeraldas e 600 safiras, além de 1,5 kg de ouro 24 quilates. Cut the champ, champ's mic off! Hell no! I don't quit! Bom, uma coisa é certa, independente de vencedor ou perdedor, tanto Mayweather quanto McGregor vão sair com os bolsos recheados de dinheiro.
Beleza, André Ranieri, vem aí o Esporte em Discussão, comando Vanderlei Nogueira para todo o Brasil.
Olá, participe do nosso programa. Mande a sua mensagem de áudio. Quem fala?
Boa tarde, Vanderlei.
Para o WhatsApp do Esporte da Jovem Pan. Seu nome, onde você fala, o seu time. Anote 11-931-200-620. Eu repito, 11-931-200-620. Esse é o WhatsApp do Esporte da Jovem Pan. Jovem Pan.